Muito bem, amigos da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Estamos chegando com a 13ª edição do programa Data Basket, o basquete de raiz. Nesse programa teremos uma série de informações, muitas coisas para você que ama o basquetebol, que é o esporte da cesta. O paulistano Corpore, que na temporada passada ganhou tudo, passou por uma grande reformulação para este ano. A equipe, no entanto, vem mantendo todo o seu nível, jogando forte e está com uma excelente campanha no Campeonato Paulista. O Databasket conversou com o técnico Regis Marrelli, que comentou esse começo de temporada do clube da capital.
Bem, eu acho que a nossa equipe ela tem oscilado demais na competição, né? O que é normal até, porque é uma equipe nova, comando novo, mudou muita coisa, né? E então ela, os jogos que a gente entra com bastante energia, com bastante intensidade, a gente tem conseguido bons resultados, e outros jogos a gente entra muito apático. É muito fora do que a gente está acostumado e aí a gente não consegue os resultados. Então, eu acho que tem essa oscilação, que é normal, que a gente está trabalhando aí para diminuir, né? Nós temos alguns problemas, que é a ausência de jogadores, né? Desde o início da competição, por causa da seleção sub-21, agora por causa da seleção adulta, e isso daí acaba pesando, né? Porque os jogadores acabam ficando muito ausentes também. Isso acaba atrapalhando um pouquinho, mas de uma forma geral estou contente. É um grupo muito determinado, trabalham muito, gostam de trabalhar e eu acho que a gente tem muitos jovens talentos aí, caras que podem crescer muito. O Dikembe, por exemplo, é um que vem aí crescendo bastante. Então eu estou contente, eu acho que é uma equipe muito promissora aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa reta final do Paulista aí. E na NBB também. Vamos ver se a equipe consegue se encaixar bem e conseguir fazer dois grandes campeonatos aí.
Quem também vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista é o Sandy Bauru Basquete. Conversamos com o técnico Demetrio Ferraciu, que analisou a campanha da equipe no estadual e também uma projeção do que vai ser no Novo Basquete Brasil.
Bom, no Campeonato Paulista, eu vejo o Bauru como uma das grandes forças aí em busca do título. E foi uma equipe montada em busca exatamente desses jogadores, com essas características. Montamos uma equipe que esses jogadores possam fazer duas posições, para ficar taticamente a gente ter bastante opções, tanto no ataque como na defesa. E é um planejamento que está dando certo, até pelo fato da gente estar ali liderando o Campeonato Paulista em busca de ficar em primeiro ou segundo para já automaticamente a gente estar classificado para uma semifinal. Então isso é mérito dos jogadores estarem trabalhando dia a dia, acreditarem numa filosofia de trabalho e, consequentemente, a gente colhendo resultado. Lógico, a gente sabe que é muito cedo, mas isso vai nos dando confiança ao longo do Campeonato Paulista. Sobre o NBB, a gente sabe que vai ser um campeonato também muito equilibrado, um campeonato longo, desgastante, mas fundamental para os nossos planos na temporada. Vários times investiram bastante aí em busca de melhorar as suas equipes e nós fizemos a mesma coisa. Então nós vamos ter um time forte, um time que vai estar aí com certeza com o objetivo de buscar sempre as primeiras colocações. A gente sabe que é um campeonato que se decide nos playoffs, mas é importante a maneira que você chega e como você chega nos playoffs. Então nós vamos em busca de chegar forte para a gente buscar um título, mais um título do NBB. E esse é um dos nossos objetivos. Então a expectativa é grande. Eu acho que as equipes que mantiveram uma consistência grande durante essa temporada com certeza vão estar saindo na frente, porque é um campeonato que você não pode bobear. Qualquer um pode ganhar de qualquer um e isso dificulta muito. Então, com certeza será um grande campeonato e a gente vem se preparando ao longo do Paulista e temos ainda Liga Sul-Americana para a gente poder entrar muito forte no NBB 11.
O companheiro Jovaci Júnior conversou com o presidente do Franca Basquete Clube, Luiz Aurélio Prior, para saber as últimas informações da equipe da capital do basquete.
Situação do Edinho, Nós estamos analisando internamente, em função dos resultados negativos, e principalmente agora, depois de mais uma derrota aí para o Bauru, que nós entendemos que não tem absolutamente nenhuma justificativa para o desempenho que o time está tendo, que não está totalmente fora do nosso planejamento, fora daquilo que a gente sabe que tem capacidade de desempenhar. Então, não existe nenhuma decisão em relação à demissão do Elinho, mas obviamente nós estamos reunidos, ontem nós reunimos, hoje também, para tirarmos assim a conclusão do que nós devemos fazer para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que obviamente tem uma ótima campanha aí no Campeonato Paulista, e obviamente está participando das decisões e almejando sempre o que é o nosso objetivo, que são os títulos, até porque nós estamos praticamente há 20 dias aí quase já das finais aí do Paulista, temos a Liga Sul-Americana e o início do NBB. Mas conforme a gente chegar à conclusão, nós vamos estar obviamente comunicando a todos, tá? Muito obrigado, um grande abraço.
O Campeonato Paulista da Série A2, a divisão de acesso, começa nesta sexta-feira, 14 de setembro, com uma partida que acontece às 20h30 no Baetim, em São Bernardo do Campo, envolvendo Instituto Brasileiro em São Bernardo e Memorial FUP Santos. A equipe da Rádio Prado conversou com o técnico Júlio Malfi, da equipe do Grande AMC, que falou sobre a participação da sua equipe nessa competição.
Ah, com muita alegria, né, que nós vamos participar do campeonato da divisão especial da Série A2 masculina com o Instituto Brasolim São Bernardo. O Instituto Brasolim, que tem um trabalho muito significativo na parte social, vem se desenvolvendo também na parte de alto rendimento esportivo. E graças ao resultado que nós tivemos nos Jogos Regionais, pois essa equipe foi montada há muito pouco tempo, nós conseguimos que o Instituto e a Prefeitura de São Bernardo apoiassem esse grupo de jovens valores, né? São rapazes que poderiam estar jogando em qualquer equipe da Série A1 aí, mas infelizmente nós estamos com poucas equipes disputando o Campeonato Paulista da Especial. E também é claro que o campeonato que está retornando da Série A2, que conta apenas com 4 equipes, mas são equipes que vêm buscando movimentar o basquetebol paulista, né? Nossa estreia no dia 14 é contra o Memorial FUP Santos, uma equipe muito tradicional do basquetebol, e a nossa expectativa é que a gente consiga pôr em prática o que a gente vem treinando e desenvolvendo nesses atletas, porque é um campeonato de tiro curto, né? São 8 jogos e depois já entra numa fase de Final Four para decidir o campeão. E temos treinado dentro do tempo que nos é permitido e fornecido, né? Da melhor maneira possível. E eu espero que essa competição a gente consiga chegar até o último jogo. Seria da minha parte aqui. Qualquer resposta que não fosse essa, não seria o que eu penso, né? Eu sei que as equipes que nós vamos enfrentar do Unify Casa Branca e do Conte Cola Assis, juntamente com o Santos, são equipes que também buscam esse objetivo, mas o bom do campeonato é isso, né? Que a gente nesse início vai, com todas as nossas forças, buscar a melhor colocação.
Outro que conversou conosco foi o ala-pivô Cauê, do time Santista, que também falou da participação do seu clube nesse campeonato de acesso.
Bom, eu espero que particularmente seja um campeonato muito bom para mim e que eu possa sair bem aí perante a nossa equipe aqui de Santos, que está fazendo bons treinos, a equipe vem forte com jovens jogadores da cidade. Junto com meus companheiros de equipe, espero chegar longe com o time. Estamos treinando para isso, né? Acho que vai ser muito importante para a gente. Sobre o campeonato, o campeonato é umas equipes bem fortes, né? Que eu já conheço, Casabranca, São Bernardo enfrentamos regionais, até que foi muito difícil mesmo. Inclusive acabamos perdendo, fomos vice-campeão nos jogos regionais. Vamos estrear agora dia 14. Então, também tem a cidade de Assis, que já vem com a equipe de lá mesmo, né? Os jovens de lá também, a equipe muito nova. Esse é um campeonato de forma bem agradável, assim, bem, bem forte, para que futuramente a A2, né, o Campeonato Paulista A2, volte a crescer aqui dentro do nosso estado, né? Que sempre foi um campeonato muito forte, bem disputado, disputando a vaga da especial. Acho que, de forma geral, vai ser muito bom para todos. E em breve os clubes futuros que poderão vir contribuir no campeonato.
O Ituano, do técnico Antônio Carlos Barbosa, está disputando o Campeonato Paulista Feminino Adulto. O experiente treinador conversou com a equipe do Data Basket e falou de sua expectativa para a equipe nessa competição.
Estamos uma equipe totalmente renovada, diferente da equipe que disputou a Liga. A equipe da Liga foi uma equipe assim, formada muito de última hora, nós fomos a última equipe a ser formada. Pouco tempo de preparação para um campeonato desse nível, porém, eu não posso... Eu acredito que fomos até muito bem, eu acho que por essas circunstâncias. Agora temos uma outra equipe, uma equipe renovada, remoçada, vamos chamar assim. Né? Algumas jogadoras realmente que efetivamente tem um nível técnico muito bom para esse paulista. Nós vamos trabalhar primeiro com o objetivo de entrar entre os quatro. Né? Entrando entre os quatro, aí nós vamos brigar aí para disputar o título.
O técnico Douglas Loriti definiu os jogadores que defenderão a seleção brasileira sub-18 masculina nos Jogos Olímpicos da Juventude, de 7 a 17 de outubro em Buenos Aires. O grupo nacional ficou assim: Gabriel Souza, do Campinas Basquete, Igor Gabriel, do Flamengo, Matheus Diniz, do Caramuru Basquete do Paraná e Aézer Pereira, do Flamengo. A equipe do Data Basket conversou com Gabriel Souza, que falou da expectativa para a disputa dessa competição que abre caminho no cenário internacional.
Então, sobre a convocação, achei que foi difícil para o técnico escolher 4 jogadores, porque os 8 jogadores estavam no mesmo nível de habilidade de jogo e infelizmente teve que escolher 4. Só que acho que ele viu alguma coisa, algum ponto em cada um desses 4 que deu destaque para ele levar, para jogar lá na Argentina. E eu queria agradecer ele por ter me escolhido, por confiar em mim. E eu vou dar o meu máximo para tentar subir ao pódio, que é meu sonho de ter chegado até aqui.
O gestor Vladimir Pereira Silva conversou com a equipe do Data Basket e falou do projeto Futuro Paralímpico, que envolve o basquetebol sobre cadeira de rodas.
Boa noite, Batalha. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar falando sobre nossos projetos aqui no seu programa, na Rádio Prado, a rádio que fala sobre o basquete raiz e projetos que envolvem o basquete. Então, o nosso projeto de cadeirantes, o projeto Futuro Paralímpico, é um projeto que já está correndo há algum ano. Nós começamos ele com o pé direito, pois já começamos o projeto com um convite do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, para estar realizando um projeto nas instalações, lá na Imigrantes. Um complexo maravilhoso que não deixa a desejar, acho que, a nenhum país. Parece que nós estamos num outro país, não Brasil, em termos de infraestrutura, um complexo maravilhoso. O projeto Futuro Paralímpico é um projeto que tem hoje 20 integrantes, vindos de outros times. O nosso time chama Sabres. Nós estamos iniciando o projeto com o time adulto e logo mais começaremos o projeto com crianças. Pela primeira vez, acho que em São Paulo, um projeto para iniciação do basquete de cadeiras de roda. É um projeto que nós estamos já com o projeto aprovado na Lei de Incentivo Paulista ao Esporte, esperando captação. Então, assim, nós estamos aguardando alguns convites que estão surgindo para a gente estar selecionando aí para a gente como a gente vai fazer para as próximas competições. Mas é um projeto de iniciação a princípio e que, meu, tá maravilhoso, um projeto show de bola. É um projeto que ocorre com a entidade chama IBISC, que é o Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural. E tá aí, há um ano, estamos aí trilhando um caminho muito legal. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com você aí através do programa na Rádio Prado. Um grande abraço, Batalha.
O esportista Petrus Peixoto conversou com a equipe do Data Basket e falou do seu projeto de ministração de palestras motivacionais para atletas, treinadores, enfim, para todos os segmentos esportivo.
Boa noite, Fred. Boa noite a todos que estão nos escutando agora. Então, esse foi um projeto que se deu início em Dallas, onde eu estou residindo agora no momento, na nossa igreja. A gente teve uma participação muito grande em cima com os jovens da nossa igreja, justamente porque nós sabíamos que a fundação da nossa fé, a fundação do nosso futuro, tudo estava em cima dos jovens. A gente começou a ter um pouquinho mais de atenção em cima deles. A gente viu como era importante não apenas dar essa atenção maior em cima deles, tanto na área profissional como na área espiritual, tudo, mas sim ver como é que está a mentalidade deles. Porque a gente sabe, se você tiver uma... se você é um jovem, você tem uma mentalidade boa do que você quer fazer para o seu futuro, tudo, bacana. Mas, poxa, será que essa mentalidade também está boa com a sua parte espiritual, com a sua parte de fé, quando vê os problemas, tudo? Então, a gente teve alguns jovens, a qual a gente já está trabalhando, tudo, a gente vem dando auxílio, a gente está querendo trazer um pouco desses projetos tudo aqui para São Paulo, para o Brasil.
E como é que está? O que, que vocês inicialmente fazem? Como é que dá início ao trabalho com atleta, com grupo de jogadores, enfim, esse trabalho que você está montando?
Com esse trabalho que a gente está montando, assim, eu fui atleta também, não muito na área do basquete, mas já fui atleta na parte de tamanho baliza, fomos campeões também até na parte internacional, tudo. A gente esteve muito nesse meio, a gente via toda a pressão que acontecia, a gente sabia mais ou menos o que se passava na cabeça desses jovens. Hoje em dia, uma coisa que a gente presta muita atenção é o que é que o jovem quer para o futuro. Quais são os desafios que ele está imaginando que ele vai ter lá na frente e o que, que o esporte vai proporcionar para ele. Porém, a gente presta também muita atenção na parte qual é o meu segundo plano. O que é que vai acontecer se o esporte não oferecer aquilo que eu estou esperando? Aí a gente tenta combinar um pouco com essa parte mental do garoto, para que ele também lá na frente, quando ele chegar, poxa, na hora que ele está pensando, não ficar louco da vida, e ver como até mesmo a nossa fé que a gente tem em Cristo Jesus consegue até mesmo auxiliar. Como nós sabemos, assim, muito pouco nós temos no nosso controle, mas quando a gente relaxa e vê que tudo no final vai dar certo, a gente consegue ter um resultado que é melhor para ambos.
E como que a pessoa que está interessada, que está nos escutando aqui e gostou do que você falou, pode contactá-lo?
Eu estou hoje no meu LinkedIn, Petrus Peixoto, posso ser contactado também pelo Facebook. Facebook, Instagram também tenho lá. Sou mais na minha parte de rede social hoje.
Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, Federal é 1040. Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, Federal é 1040. É sangue novo nessa próxima eleição. Molina é esporte, saúde, educação. Chegou a mudança, meu voto é de coração. Ricardo Molina tá na boca do povão. É sangue novo nessa próxima eleição. Molina é esporte, saúde, educação. Chegou a mudança, meu voto é de coração. Ricardo Molina tá na boca do povão. Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, Federal é 1040. Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, Federal é 1040.
E chegamos ao final da 13ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação, Frederico Batalha. Reportagens, Jovaci Júnior e Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. E a trilha sonora é da banda Hostway com a música O Sol Que Brilha. O nosso e-mail continua aberto para o envio de informações, críticas e tudo mais que for necessário para uma interação entre o programa e o seu ouvinte. O endereço é fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.